Anti-roladores! A partir do nono mundo ou da nona era, voltamos hoje para mais uma sessão de Numenera 2. E aí, com isso, vamos agora recapitular e chamar primeiro os jogadores que farão parte dessa mesa do mistério, do oculto, das estranhezas e das esquisitices, começando com ele, o homem que é supostamente um herói, mas que com certeza usa um escudo, Dio.
Fala aí, galera. Estarei jogando com o Kazuma Mormont, ele que é um Glaiver, uma herança aí, onde ele recebeu sua armadura e seu escudo, porque ele é o herói do escudo. E vai fazer a diferença aí nesse mundo e capturar muitas Numenéreas para usar a seu bel prazer. É isso.
Beleza, Dio. Depois de você, vem a pessoa que, junto comigo, cometeu o erro de usar diplomacia em meio a um combate. Tamires.
Oi?
É Tamires
ou Fernanda? Tamires.
Tamires ou Fernanda, né? É como o Lucas chama Fernanda, então não deve estar certo. Mas enfim, como você prefere?
Eu, geralmente, eu sou conhecida como Tamires, mas se acharem muito difícil, é melhor me chamar de Fernanda do que de Tamires.
Não sabia que era... Eu peço desculpas pelo erro, foi um erro
tosco.
Mas em minha defesa, meu cérebro já foi declarado morto há muitos anos já.
Você podia colocar a culpa no sistema educacional. A culpa é toda dele, não tem nada a ver com isso.
Não, eu não sou nem alfabetizado, como é que eu vou conseguir fazer isso?
De fato.
Oi, como já foi repetido aqui várias vezes o meu nome. Meu nome é Tamir e eu vou jogar com a
Merida. Tem que internalizar o ensinamento.
Que é uma, o que chega mais próximo de um ser humano aí no Mistera. E é uma mulher misteriosa. E persuasiva, por enquanto.
Beleza, o próximo dentre os jogadores é ele, que possivelmente deve ser o mais mal pago da party. Porque, afinal de contas, ele disse que era um professor. Evaldo.
E aí, pessoal, vou jogar com ele, o Mitríades. O mais pago de todos os nove mundos. Ele que busca conseguir seu salário como professor andando com esse grupo que obviamente vai levar ele pra cadeia.
Beleza, mas ele é qual classe?
Perdão. Eu esqueci o nome. É Delver. Ele é um Delver. Basicamente, um estudioso, um arqueólogo, um bibliotecário, um professor e, obviamente, um fudido.
Tudo que dá dinheiro, né, pô?
Deixa eu ver aqui. O próximo é ele, o homem cuja sede de sangue é tão grande e tão lendária que ultrapassa as mesas e o tempo, Dryon.
Eu vou jogar com o Saik, ele que é um Drummond. Ele nada mais quer do que alcançar o poder em sua cidade para que sua família tenha prestígio novamente em meio ao caos.
Ah, ele é tipo um vereador. Isso
tem instalado. Basicamente.
Jesse, se controla, nada disso. Próximo. Eita, foi mal, Dryon. Vai falar mais alguma coisa ainda?
Não, é basicamente isso. Ele é um político.
Se controla, Dryon. Próximo.
Você libertou a besta.
Próximo. Se controla. E próximo.
Beleza. Tu só esqueci de dizer o nome do teu personagem, Dryon. E a classe dele. A classe dele é Drummond, né?
Falei, é Drummond. É.
Saik, né? Saik Drummond.
Ele é um Drummond.
Beleza. O último, e sempre o menos importante da party, serei eu, Jefferson, estarei jogando com Shemok Din, o transmutado, ele que é um nano ciborgue e um
numeromante.
Numeromante. Ele é um cara que os conhecimentos, capacidades e saberes vêm derivados das próprias Numenéreas, às quais ele tem afinidade e as usa para descobrir o segredo dos Luminarcas Zenitrônicos, os Mechalords de uma era passada. E agora que todos os jogadores foram apresentados, vamos chamar ele, o homem que já vem batendo o cutelo nas costas de um, o Carrasco, o engendrador das nossas desventuras, o homem que tem o prazer.
Eu ainda tenho um kit de Arduino na casa dos meus pais. Muito bom.
Culpado!
Tem que buscar.
Beleza. Agora que ele quebrou toda a introdução dele próprio, se auto-acusando de crimes contra a humanidade, Lucas.
E aí, galera, eu sou o Lucas, serei o mestre dessa campanha de Numenera. Nossa campanha teste de... Numenera seria o quê? Um retro sci-fi, alguma coisa assim?
Eu acho que é um sci-fi.
Sci-fi puro, sci-fi puro.
Sim.
É. Nossa campanha aqui, do nosso sci-fizinho Numenera, que mistura um passado medieval com tecnologias absurdas de futuros quase inimagináveis. E antes de começar...
Star Wars é categorizado também como sci-fi. E ele se passa muito tempo numa galáxia muito...
Eu acho que seria Sandalpunk.
Sandalpunk, tipo... É de sandália. Estilos... Como é... Vicente Barbaros é... Sandals and o quê? Eu já esqueci.
Jordan
Software.
Tá bom. Virou a discussão doutrinária.
Não vamos entrar nisso. Geralmente eu peço para Jefferson fazer o resumo, mas alguém quer se atrever ao troco de um pontinho extra de sorte? Fazer o resumo, coisa rápida?
Eu posso tentar.
Dale, Dryon.
Vamos lá, Deixa eu ver aqui. Calma aí. Eu não tava preparado, não.
Nota-se que ele não é um profissional. Mas
agora,
se preferir
vamos.
A concorrência, foda-se.
Vamos lá. A nossa party, ela tá com a missão, né, que foi dada a ela... Por causa de uma doença chamada... A doença de Levette, né? Eles estão em busca de alguém que consiga trazer uma cura para essa doença. Que...
Ou retardá-la por mais tempo.
Ou retardá-la por mais tempo. Que atualmente a Lucille... É a Lucille?
Sim, senhor.
A Lucille, ela conseguiu um retardo inicial da...
De uma semana.
Não, foi de uma semana não, foi 3, 4 dias, não.
Não, a doença inicialmente matava a pessoa em 3, 4 dias. Com os tratamentos, chegou até quase uma semana e meia. Dependendo do quão resistente é a pessoa.
Então, a gente...
Eu tenho as anotações dela, inclusive, na personagem.
Continua, Dragon. Dali.
Foi dada essa missão e a gente saiu. Sim, o foco inicial foi Pindorama, né? A cidade de Pindorama.
Pindorama já tá tomada já pela doença.
Então, o foco inicial.
Ah, sim.
E a gente partiu rumo a oeste pra descobrir essa pessoa que possa trazer a cura ou. Ao menos um tratamento, né, pra isso. E ao chegar em meio a uma paisagem desértica, né? Foi desértica? Foi, né?
Não.
Steps.
Beleza. A gente se encontrou desacordados, onde a gente foi arrastado pelo um grupo de humanoides, que eu não me lembro a raça.
Semi-humanoides. Eles eram tipo umas criaturas meio desevoluídas errada. E viraram um cocôzinho amarelo.
Aonde a Merilla conseguiu acordar o Kazuma para dar início a uma feroz batalha contra o sacerdote Arthur. onde Jefferson estava querendo apaziguar tudo porque era da raça dele.
O diabo cuida dos seus, né?
Exatamente. Enquanto toda a party se via hostilizada e querendo acabar com o combate, a gente chegou a fazer as duas coisas, tentou diplomacia ao mesmo tempo que meteu a porrada.
A primeira interação foi da Mirila, né? Que ela decidiu tentar ver o que é que tava rolando e tentar descobrir. E aí, eu fui na onda dela. Enquanto os outros disseram, sabe uma boa interação pra se ter com a gente? Não sabe o que tá rolando, o quê? Porrada! Aí os caras começaram a
porrar. Meu personagem, o Dievaldo, estava tentando entender a máquina da melhor forma possível, utilizando de engenharia reversa.
Uhum. E violência é a linguagem universal. Eu me lembro que alguém disse isso na mesa.
A gente quebra, desmonta, entende como ela funciona e na próxima a gente já sabe...
Tenta montar de novo e diz, ó, sobrou meio que lhe peça.
Eu aperfeiçoei sua máquina, como? Sobrou 3 motores e 2 peças, toma, volto com ela.
É alquimia, eu consegui transformar uma máquina que funcionava em uma que não funciona, mas tem um camboio de peças sobrando.
Pera aí, eles estão interrompendo o Dryon. Dryon, mais alguma coisa?
Somente que o Arthur, ele é uma Numenera onde ele procurava um sangue específico para dar acesso a algumas informações, onde o Shemok, ele conseguiu acessar alguns dados dele, né? E tomou para si a Numenera. É isso, né?
Sim,
não teve
sim.
Nada mais, né?
Não. É, ele também testou o sangue de vocês e apenas o Shemok tem o sangue escolhido.
Que é o tem que ter um sangue cinza feito de nanorobôs e fluidos hidráulicos.
Eu acho que é personagem de Jefferson. Eu só lembro daquele Vitas, tá ligado? Quando ele se apresenta no palco. Não sei por quê.
É uma boa lembrança. É uma boa lembrança.
Quer dizer que na verdade o sacerdote Arthur, ele procurava apenas um tubo de WD-40 e o sangue de Jefferson era o mais próximo possível.
Capaz. Bora lá. Todo mundo adiciona um pontinho aí de luck nessa sessão. Evaldo, você adiciona outro que você chegou na hora. Dryon, você fez um resumo, adiciona outro aí.
Beleza.
Eu cheguei na hora puta, também.
Roubou minha chinela.
É 21h30.
Tem dois, Lucas. O atraso, ele é permitido até 10 minutos.
É cumulativo, Lucas? Com como o que assim? Tinha da sessão anterior?
Se tinha uma sessão anterior, pode somar.
Ui, papai, eu vou pra 3.
Não
ai, papai, com... macetei.
Bora lá. Pessoal, bora iniciar. Antes da gente iniciar em si com a campanha, Dio, estás aí?
Estou.
Dio.
Conta de look pra mim, porque eu estou aqui.
Não. Dio, há alguns meses atrás, o Kazuma em si se encontrava na capital, se encontrava na grande cidade de Brasília, certo? O que você estava fazendo vai do teu personagem em si, mas o que é importante eu te falar agora é que o que sobrou da família Mormont encontra-se atualmente na Casa Brasília, encontra-se atualmente na capital, Brasília. Boa parte das posses que vocês tinham, boa parte dos terrenos, dos servos, bem como quaisquer outras coisas, foram confiscadas pelo Estado. Quando a Casa Mormont perdeu o prestígio que ela possuía e o seu avô acabou perdendo o direito ao trono e fora tomado pelo atual regente, o Jean Carlos Rochefort, a Casa Mormont praticamente caiu em desgraça. Atualmente, vocês basicamente têm o que sobrou de uma casa relativamente grande, mas que mal cabe os principais membros dos Mormonts nela. Certo? Um certo dia, quando você estava cuidando das suas coisas, você recebe uma missiva vindo de um servo do atual regente, Ibrazilis. Você vê que a carta em si é feita de um papel bem bonito. Há um selo marcando, estelando a carta com um grande R de Rochefort.
Eu abro ela.
Resumidamente, Kazuma, você está sendo convocado, com bastante ênfase no convocado, para uma reunião com o regente de Brasilis. Você e mais alguns nobres.
E eu atendi ao pedido.
Beleza. Você vai até lá e você percebe que aparentemente seria algo para mais de uma pessoa. Mas quando você entra após falar com os servos e etc., não há mais ninguém, apenas você. Quando você adentra em si, você vê a sala onde os regentes geralmente atendem aqueles que têm audiência com eles. Geralmente outros nobres ou embaixadores vindos da parte mais próxima do baluarte. Ou até mesmo reis bárbaros vindos do leste. Quando você se aproxima, você vê que depois de um tempo, o Jean Charles se aproxima. A princípio, ele encontra-se com uma máscara fechada que ele costuma utilizar quando fala para a plebe. Mas depois de um tempo, ele senta, ele tira o elmo e olha para ti.
Bem, creio que o assunto é importante, porque senão você não iria se dar o luxo de tirar o seu elmo.
Ele olha pra ti. Isso facilita as coisas com a plebe.
Bem, estou aqui para alguma missão especial, algo que precise ser dito, mais uma vez, talvez reforçar o juramento de fidelidade à coroa. O que seria dessa vez?
Nada disso por enquanto. Você ficou sabendo da doença que se caiu na cidade de Pindorama?
Sim, doença de Clervet, pelo que eu me falo.
Eu estou montando algumas comitivas. Você vai liderar uma.
Isso é um convite ou isso é uma ordem?
Isso é uma oportunidade. Você tem a oportunidade de mostrar a mim e ao povo que os Mormons ainda são úteis.
Bem, eu acho que posso sim. Contanto que eu possa levar ao menos um de confiança comigo.
Sim, você pode escolher alguns membros, mas eu vou indicar que haja pelo menos um sacerdote ou um nano e pelo menos um batedor.
Eu o resto... Nisso, o Mitríades tem que estar comigo. Eu confio naquele velho.
O Mitríades... Aqueles que são próximos de mim falam que não conseguem entender as reais motivações dele.
Aqueles que são próximos a mim falam que você não deveria estar sentado no trono de rei. Você está, e minha lealdade é sua. Então não escuto muito o que o pessoal fala.
Você, Kazuma, falar com esse tom novamente, tendo membros aqui presentes ou não, saiba que você vai balançar na foca.
O que eu estou falando
majestade.
Não é desafiando você. Estou falando que as pessoas costumam falar o que querem para nos induzir a tomar as decisões que não queremos.
Certo. Há algo mais que você gostaria de solicitar?
Por hora, creio que só isso.
Então você está liberado. Você tem alguns dias. Parto o quanto antes.
Considere feito.
Você vê que ele simplesmente faz um gesto com a mão, mostrando que tu tá dispensado.
Eu só me saio, eu coloco meu elmo, que eu teria retirado na presença dele.
Uhum.
E dou as costas e saio.
Quando você vai saindo, você passa por alguns corredores. Você vê vindo na direção contrária, como se estivesse indo agora para sua audiência, um desafeto teu de longa data. O Noah Hernandes. Diferente de você, ele é uma pessoa vinda da plebe. Um simples camponês que após inúmeras aventuras encontrou Númenéres e juntou xins suficientes para quase parecer um nobre e até mesmo um cavaleiro. Ele olha para ti, ele é um pouco mais alto que o teu personagem. Tinha falado que teu tinha 1,80, né, uma coisa assim, ou não?
É, meu personagem ele tem perto de 2.
Ah, então ele é mais baixo que o teu personagem, um pouco mais baixo. Ele olha para cima de ti, chega a sentir o desprezo que ele tem por ti. Não só por ti, mas por toda a sua casa. Ele olha. Você aqui, Mormont?
Eu não sabia que abriram as portas dos pardieiros. Parece que os porcos adentraram sem que os guardas percebessem.
Olhe como você fala. Se não estivéssemos na residência do Sir John Charles, eu mesmo teria decepado sua cabeça agora.
Eu estou de saída. Se quiser me encontrar lá fora, posso esperar. Não garanto sua integridade, mas estarei lá.
Faça como quiser. Eu tenho audiência com o senhor.
Ah, limpe os pés antes de entrar. Ele não gosta que sujem o salão.
Ele olha para ti. Vocês nobres se acham muita coisa. Saiba que os dias de vocês estão contados.
Melhor boneco esse cara.
Cuidado, homem. Ameaçar um nobre pode levar você à forca. E eu iria odiar isso.
Jean Charles está resolvendo isso. Eu soube que você vai para o oeste. Tente ficar vivo.
Esse povo insignificante.
Barulho. Foi maldito.
Chama a Serafinha. Estarei liderando uma grande comitiva.
É, vamos ver quanto de vocês ainda restarão quando você retornar.
É o suficiente para comprar as cabras e os porcos que seu povo cultiva. Afinal, são pastores? É, acho que são isso. Nós,
caralho,
somos guerreiros.
Vou dar um ponto de inspiração pra Dio, velho.
Adeus, anota um ponto de sorte. Ele fecha o rosto e ele simplesmente começa a caminhar.
Eu só olho assim com desprezo, passo direto na saída.
Quando você faz isso, a gente volta para o tempo atual, onde vocês estão levemente feridos após um embate contra aqueles abiumanos, aqueles mutantes. E após o recrutamento, se é que posso dizer assim, do sacerdote Arthur, todos vocês estão meio aturdidos ainda, cabeça levemente zonza, devido ao efeito provavelmente do veneno ou da droga que aqueles mutantes utilizaram para sedar vocês. Vocês não sabem onde vocês estão exatamente e qual direção vocês têm que seguir. E, senhores e senhora, ação livre.
Lucas, antes da gente começar, para efeitos mecânicos, estamos full?
Ah, Uma coisa, vocês observam que vocês já tomaram um certo dano na esfinge.
Eu não tomei
vocês,
dano.
Né? Eu não tomei dano também, não.
Não, não só questão de dano, mas vocês usaram esforço, etc, né?
Uhum.
Então, como funciona a cura em Nomenera? Vocês têm direito a 4 curas por dia, certo? É, diferente de outros cenários em Nomenera, o dia possui 28 horas, certo? Então, vocês têm direito a 4 curas. A primeira cura gasta apenas uma ação. A segunda cura gasta 10 minutos. A próxima, 1 hora. E a última, 10 horas, certo? É, sempre que vocês param para utilizar essa cura, vocês recebem um D6 mais o tier, que é como se fosse o nível, de vocês de vida. Vocês podem distribuir esse valor da maneira que vocês quiserem. Por exemplo, se caiu um 4, vocês podem botar 2 pontos em intelecto e os outros 2 em força, por exemplo, para recuperar.
Hã? Na reserva, no caso, né?
É, na reserva de vocês, certo?
No máximo, pô.
Não, no máximo.
Não entendi, Lucas. Explica de novo, por favor.
Vocês vão... É a parte da quantidade que chegou a entender, né?
Sim.
Beleza. Quando vocês falam que vão realizar esse descanso para curar, vocês vão rolar um D6 mais o nível de vocês. Todo mundo atualmente é nível 1, certo?
Certo.
O valor que cair vocês podem distribuir da maneira que vocês quiserem na reserva. Então, por exemplo, se vocês estão... Deixa eu pegar a ficha de Dio como exemplo, certo? Dio está com 17 de Might, o máximo dele é 19. 6 de Speed, o máximo dele é 10, certo? Se ele rolar um D6 e cair 4, por exemplo, ele pode escolher subir, botar os 4 pontos em Speed para ficar com 10, ou ele pode escolher dividir. Botar 2 em Speed e os outros 2 em Might.
Uhum.
Funciona assim. Vocês podem falar, vou gastar uma ação aqui, ou 10 minutos para curar. Pode falar, Dragon.
Eu tirei 6. Eu vou curar aqui 6 pontos.
É, Dragon, como é cura, sempre tem a regra da casa. Você pode rolar 2 vezes e pegar o maior. Tenta rolar de novo para ver se cai um 6 natural.
Ah, não, já tô full.
Ah, já tá full? Então, beleza.
Eu vou rodar a segunda vez.
Beleza.
Beleza, massa.
Vamos lá, pular.
Fiquei full.
Aí vocês marcam lá na ficha de vocês, na parte de combate, vocês marcam qual vocês vão usar. Se é de uma ação ou se é de 10 minutos.
Beleza.
Meu vai ser um
combate, né? Na aba combate, coloca lá, marca um action, né? Tô vendo aqui.
É, pode, tanto pode ser o de uma ação ou de 10 minutos, vocês escolhem.
Meus serão 7, então vai ser 2.
Ah, eu acho que o melhor de 10 minutos. Porque uma ação é muito bom, né? Pode ser durante a luta, né?
Sim, vocês escolhem. Enquanto vocês se recuperam, vão cuidando dos ferimentos, vocês se reúnem. Pessoal, vocês estão ainda em meio às steps, sem saber ao certo onde estão, nem ao certo onde fica o oeste. O que vocês vão fazer?
Se localizar primeiro. Eu tento... Aí, o conhecimento, Lucas, eu quero usar o conhecimento intelecto, né? Pra... saber a posição do sol, né? E me localizar.
Mas aí, tá lá embaixo ainda, né?
Questão de horário e questão de localização.
O quê, Evaldo? Repete
aí. A gente tá lá embaixo ainda, né?
Como assim lá embaixo?
É porque o grid, eu posso ter entendido errado. Eu tinha entendido na sessão passada.
Tá no grid. Que
a gente tava em uma formação rochosa, né?
Vocês observam que é um step em si. E mais pra frente vocês veem formações rochosas bem grandes.
Entendi.
Mas pro Drago. Outro lado de vocês, vocês veem que as steps continuam.
Drago, tu vai querer usar astronomia, né? Basicamente.
É. Não acho astronomia, só geolocalização normal mesmo.
Eu vou em cima dos meus conhecimentos, Lucas. É, como como um arqueólogo e um bibliotecário e professor, eu conheço o terreno das minhas expedições e vou tentar encontrar algum ponto de referência para saber mais ou menos por onde a gente está aí, a partir daí tentar triangular a posição da gente.
Ó, bora lá, antes de vocês dois jogarem. Eu vou pedir para um de vocês dois jogar, certo? O outro pode ajudar, vocês decidem. A dificuldade atualmente é 5. Não só pela localização em si, mas porque a cabeça de vocês ainda não está funcionando plenamente, certo? A dificuldade em si é 5, inicialmente.
Lucas, eu queria fazer o seguinte, tem cifras aí, né?
Tem uma cifra que caiu.
A gente pegou uma cifra, né? Eu posso tentar criar uma bússola?
Com a cifra que caiu, não.
Não?
Não. Tu precisa de mais iotuns e aquele outro negócio lá pra poder criar itens. Tu pegou o teu talento de criar coisas
rápidas?
Eu tenho iotun,
se não me engano.
Lucas, eu quero usar a minha habilidade Encontrar o Caminho.
O que faz quando... a tua habilidade?
Vamos lá. Quando não souber o caminho, estiver perdido, tentando desbravar uma rota nova, precisa escolher entre dois ou mais caminhos parecidos ou algo do gênero, poderá empregar um nível de esforço gratuito. O requisito é quando você empregar esforço em uma tarefa de navegação.
Então, certo, deixa eu
faz sentido. Tu tem que gastar o esforço. Quando tu gasta, tu ganha outro adicional.
Uhum.
Quer fazer?
Quero, eu tenho esforço 1, eu vou pra 0.
Não, calma. Não é assim não.
Aí,
é isso? O esforço não. Inicial é 3. Você gasta 3, diminui 1 a dificuldade, certo? Ah,
sim.
Perdão. Tu tem um Edge Intelecto, não tem?
Tenho.
Então pra você é só 2. Ao gastar o primeiro esforço, o segundo é gratuito. Então seria dificuldade 5, cai pra dificuldade 3. Atualmente certo. É 9 ou mais no dado.
Certo.
Drian, tu vai ajudar?
Vou ajudar ele. Eu vou utilizar meu conhecimento. Vou utilizar minha habilidade, no caso, solução criativa.
Beleza.
Pra ajudar ele a se localizar.
Como Drian tem uma habilidade que faz sentido, em vez de baixar 1, baixa 2. Certo? Dificuldade cai pra. Era 5, cai pra 2. Caiu 2 é 3, caiu em 2 é 1. 3 ou mais.
Beleza.
15. Você começa a verificar o local, começa a olhar ao redor. Depois de um tempo analisando tanto o terreno com a ajuda do Saik e vendo as formação rochosa, você observa, vocês não estão tão longe assim de Brasilis. Vocês estão a bons quilômetros de Pindorama e a formação rochosa que vocês estão, você reconhece, é conhecida como a Passagem do Tremor. É uma passagem que há entre uma grande cordilheira que permite que as pessoas do leste consigam atravessar até o oeste, onde ficam as principais cidades do Baluarte. E com isso, você tem acesso ao mapa.
Mapa pequeno.
Não, o mapa é grandão. Então, dá zoom aí.
Tira esse coisa escura aí, pô. Mostra todo pra gente.
Não.
Só acredito vendo.
Será que o meu mapa.
Ele é meio pesado esse mapa. Pode ser que demore um pouco.
Presta aqui. Foi. Bom. Mitrídates sentado, né? Ao que parece, estamos na Passagem do Tremor. Aí eu olho para um lado, olho para o outro. Presumo que todos saibam o que isso significa. Aí eu olho para o Kazuma. E aí em seguida, olho para Melina, né?
Merila.
Bom, eu não fui um professor tão ruim, não é? Vocês sabem o que isso significa. estamos mais ou menos no caminho.
Possivelmente sobre uma falha geológica atuada.
Me liga, Shemok, você, ao interagir com aquela, aquele guardião, se assim pode se dizer, não conseguiu ter clareza de qual o melhor caminho a seguir?
Ah, você fala do sacerdote Arthur, apontar sentado no meu assim. Pode se referir diretamente a ele. É falta de educação procurar emissários onde somos todos iguais.
Digamos que eu sou um pouco tímido, não me considero igual a ele, mas eu sei que você é um dos meus. Então, até conseguir minha confiança, eu irei me dirigir a você.
Sabe uma ótima maneira de conseguir a confiança dele seria decepando o seu braço e instalando um escudo mecanizador.
Eu irei analisar essa situação. Mas por hora...
Considero fortemente que você o faça.
Sim, mas diga-me, você não saberia qual o melhor caminho? Já que você... Eu vou querer inflar meio o ego dele, tá ligado? É o mais sábio perante todos.
O Shemok Din, ele não tem esse lance de bajulação.
Uhum.
Ele é tipo Spock. Aí ele, não, ele vai achar perda de tempo, bajulação. Aí ele olha assim pro Kazuma. Você é uma bioforma que desperdiça tempo e saliva. Mas acredito que o scan do local poderia revelar meandros, cavernas ou possíveis rotas de exploração. Mas a bioforma, o mecanoide de carne chamado Mitríades, pode estar parcialmente certo, apesar de sua condição agravada de humanidade.
Então, Mitrídeo...
Acho que nós estamos desviando um pouco do foco. A gente tem que focar na nossa missão e não explorar os arredores. Temos que ir ao oeste. E eu acho que é isso que devíamos fazer.
Bom, a minha sugestão é que... Bem, essa região não se chama Passagem do Tremor a troco de nada.
Entendido, Trenopo.
Pode ter sido batizada por alguém chamado José Tremor.
Não, acho que isso seria pouco provável.
Antes de arriscarmos essa companhia inteira, talvez seja interessante um batedor ir na frente. Enquanto isso,
você se oferece.
Olha para mim. Você acha que... Aí ele se levanta e estala as costas. Você acha que eu ainda tenho idade para isso? Enquanto isso, deveríamos nos focar e definir bem os próximos passos. Quem se oferece para ir primeiro? Sem pressão.
Existe um ditado antigo que é de cortesia e fala-se que primeiro as damas.
Bem, eu concordo com o Saído. Não devemos nos distrair tentando procurar coisas novas e novos perigos. Vamos seguir o caminho para tentar descobrir e concluir nossa missão.
Mas lembrem-se, essa passagem é muito utilizada por aqueles que planejam ir do leste a oeste. Eu não estou com muita vontade de encontrar qualquer outro grupo.
Por aí.
Nós somos um grupo oficial, não é isso? Nós somos um grupo oficialmente constituído.
Uhum.
Então acredito que isso não vai ser um problema. Ele é apenas um... Se alguém tentar encrencar com nossa missão... É só a gente mostrar algum tipo de autorização, algum tipo de aval que a gente possa ter e pedir passagem, né?
Um detalhe, os poderes legais que o Kazuma possui por ser nobre findam no estado de Brasilis, certo?
Essa coisa a gente diz que temos um doente na comitiva e que se não nos deixarem passar, ele irá espirrar em cima deles e contaminá-los também.
Eu tenho... A Merilla tem uma habilidade legal, que é consertador de comunidade.
Oi.
Enquanto estiver presente em uma comunidade, estiver trabalhando em uma comunidade, em benefício dela, a graduação efetiva da comunidade será mais um para vitalidade ou infraestrutura.
Infelizmente, vocês não têm uma comunidade agora, vocês estão no ermo.
Nós somos uma comunidade iniciativa.
Não.
Bom, o Mitrides se levanta, né, tá meio que sentado em uma rocha, se ajusta e diz: bom, se está decidido, então vamos. Mas saibam que se formos capturados, eu planejo. Aí ele para, olha assim. Anunciar que irei oferecer minha lealdade aos nossos captores. Eu não planejo morrer nessa passagem.
Não vamos ser capturados. Nós vamos passar em paz. E se alguém tentar nos deter, pela autoridade do rei Rutenford, eu terei que demonstrar a força do Estado.
E só um ponto. Quem conviveu com o Mitríades sabe que ele gosta de soltar essas piadinhas. Mas é basicamente só umas piadinhas mesmo. E é isso.
Beleza. Vocês vão caminhar a oeste, é isso?
Exatamente, a oeste, Lucas, a oeste.
Beleza.
Rumo para o oeste, homens.
É igual o pica-pau.
Vocês começam em sua jornada. Não precisa fazer nenhuma rolagem, pelo menos não inicialmente. Já que Evaldo passou bastante do teste, ele passou com mais de 10. Vocês continuam caminhando. Algo que chama bastante a atenção do Mitríades e do Saik, que foram os dois que se propuseram inicialmente a verificar a questão do terreno e etc., é que vocês veem mais algumas pegadas indo sempre da direção oeste para leste. Diferente de vocês, que geralmente percorrem a trilha em si, que é uma estrada que tem terreno de chão batido, mesmo que tenha alguma irregularidade. Ainda assim, é uma estrada que facilita o caminho de vocês. Vocês observam que essas pegadas, em algumas vezes, eles meio que tomam o caminho para passar por entre formações rochosas e até mesmo escalar certas partes. Certo?
Uhum.
Vocês começam a perceber que há bastante.
Quais são o tamanho, mais ou menos, dessas pegadas?
Mais ou menos o tamanho de um humano, um pouco menor.
Entendi. Então eles estão escalando em que direção?
Sempre saindo da direção oeste para leste.
Ah,
é uma pegada. Eu acho que cortou pra mim.
Então
uma
tá
pegada humanoide,
no caso, né?
É humanoide.
Tá vindo em direção da gente?
Não, não são pegadas recentes, são pegadas já de algum tempo. Mas
eu tô
sempre.
Dizendo que tá vindo em direção a gente, né? Como
Sim.
se estivesse de frente pra gente, vindo.
Exatamente. Lá. Sempre Entendi. De oeste pra leste. É uma pegada humanoide, Evaldo.
Beleza.
Vocês continuam?
Sim, isso quer dizer que é um local bastante utilizado como rota, né?
Beleza. Vocês continuam o caminho. A princípio vocês não veem mais nada que chame a atenção, apenas as pegadas. Algo que vocês notam é que de tempos em tempos começa a ter um pequeno tremor. Tremor aumenta e para. Depois de algum tempo, aumenta novamente e para. Há alguns pequenos deslizamentos. Vocês conseguem se proteger, mas nada que chama muita atenção. Pelo menos nada por enquanto. Vocês continuam a viagem em si até que a noite chega a cair. Mas quando a noite já está caindo, vocês percebem algumas luzes a oeste. Talvez uma cidade em si. Ou o que quer que seja, tipo um entreposto. Vocês,
são,
caso queiram.
Não são luzes de fogueira, assim, né? É uma
não.
luz mais abrangente, né?
Claramente luzes artificiais.
Ah, beleza.
Vocês podem, caso queiram, se esforçar. Vocês vão chegar cansados, mas chegam ainda nessa noite. Ou vocês podem escolher montar acampamento e testar a sorte contra possíveis coisas que assolam a noite.
O Saik vira. Pessoal, estamos pertinhos da cidade ali. Eu creio que a gente está. Quantos metros, Lucas? Mais ou menos dá pra medir.
Poucos quilômetros. Vocês vão ter que se esforçar por uma hora e meia de caminhada.
Eu entendo milhas, cara.
Nada de milhas, Evaldo. Quilômetros!
Beleza. Podemos nos esforçar um pouco mais e chegar em um local seguro. Também não sabemos qual é essa comunidade, se é hostil ou não. Então, ou ficamos aqui e arriscamos, ou vamos lá e arriscamos. Quase não sai. Mas você, Metríades, eu acho que é a pessoa mais sábia que está entre nós. O que você sugere? Morremos aqui ou morremos lá?
Melhor morrer lá. A morte será mais rápida se for o caso. Eu não planejo ser esmagado durante a noite.
E teremos avançado um pouco mais no nosso objetivo. Que é naquela direção.
Então está decidido.
Alguma oposição?
Com as colocações.
Beleza. Vocês se preparam, continuam novamente o caminho. Todo mundo faz pra mim um teste de força, dificuldade 3. Para ver se vocês
se mantêm. Pode ter inteligência, não é?
Ô Lucas, não. Eu queria nesse meio tempo tentar ensinar o sacerdote Arthur a ter uma espécie de inteligência rudimentar e aumentar a parte de lógica o repertório de piadas de tiozão que ele sabe agora.
Eita caramba, não preparei. A parte de piadas de tiozão você pode colocar.
Eu quero fazer dele um IA funcional. Sim. Que se comunica. É como se fosse avançando de uma criatura rudimentar para aos poucos ele ter uma inteligência quase próxima a de um ser mediano.
Calma.
Só que movido por lógica simples.
A parte de ensinar, a parte de piadas, etc., você consegue fazer isso. É apenas imputar dados. Agora, aumentar a capacidade de processamento dele não funciona apenas com lógica. Você teria que realmente modificá-lo em questão de hardware também.
Eu poderia fazer isso.
Poderia se tiver peças. Beleza?
Lucas, são 3 pontos de might, né? Pra encaixar.
Não, a dificuldade é 3.
E no caso seria 18.
Não, a dificuldade é 9, sempre vezes 3.
Ah, vezes 3. Então eu vou gastar 2 pontos aqui de might pra diminuir essa dificuldade.
Aham.
A dificuldade cai para 1, que no caso é 3 no dado, né?
Não, cai para 2 e vira 6.
Não tô gastando 2 pontos?
Não, o esforço é sempre 3. Você gasta esforço, que são 3. Tu no tem caso, o... 9, calma, tu tem o effort em força, não tem?
Tem.
Aí para você, tudo que você gasta de força cai em 1, seria 2. Você gasta 2 pontos e o nível cai de 3 para 2. Beleza. Você tem que tirar 6 no dado.
Já diminui aqui, já vou rolar o dado aqui agora. Coração dos dados.
Mais que o suficiente. Merila, você falhou no teste e Saik também. Vocês querem rerolar?
Eu não falhei no teste, não.
Saik tirou 11.
Tirou 11, desculpa. Eu buguei aqui, Dran, desculpa.
Eu gostaria de rerolar, porque 3 é fogo.
Pode gastar um ponto de sorte e rerola. Passou. Mais alguém falhou? Ninguém, né? Falta... Gesto rolasse? Não, né?
Não, eu não sei o que... Qual é a, essa é pra que realizar qual tarefa?
Pra vocês se manterem em marcha, mesmo após o cair da noite. É uma dificuldade uma máquina, 3 de força.
Mas uma máquina se cansa?
Ele não é 100% máquina. Ele ainda tem...
Abandone sua humanidade.
Se ele passar muito WD-40...
Talvez ele vire a perfeição mecanoide. Eu vou
colocar o sacerdote Arthur, que é uma máquina, pra carregar ele.
Ele não aguenta tanto
tempo. Falou isso. É, ele não falou isso.
É, o Lucas.
Oi.
No caso, o Foundry travou aqui no meu PC.
Quer que eu role? Tipo,
você não. Quero que alguma outra pessoa Dio. Role.
Rola aí, Dio. Vai gastar um esforço, Gerson, ou vai ser normal?
Um esforço, esforçozinho.
Beleza, Dio, joga aí, o foco é 6, por favor.
No caso de 8, cai pra 5, é isso?
É, tira 3 dele, por favor, aí tu joga o D20, Dio.
Não foi?
Pra mim não, tá ainda o último tal da Merila, foi agora. É, conseguiu com esforço, caiu para 2, foi. É, todos vocês conseguem manter-se acordados, conseguem manter suas energias e não perdem nem e não acabam se desgastando ainda mais. Depois de algumas de uma hora e meia de caminhada, vocês olham para o horizonte e vocês veem o que parece ser destroços de uma das eras perdidas no tempo. Vocês percebem que com o que sobrou desses destroços, os habitantes desse lugar construíram cabanas improvisadas utilizando o metal e etc. Entretanto, uma desses locais, uma dessas casas, como se fosse um grande salão principal, se destaca com a luz arroxeada bem forte, como se fosse uma espécie de neon, bem como outros focos de luzes ao redor. Todos vocês, quando vão se aproximando, chegam a observar de longe as luzes que iluminam o local. Principalmente essa grande casa, essa grande palacete, que também é construído utilizando restos de eras passadas. Algo que vocês observam é que perto não, nesse letreiro em si, tem escrito algo como Ulsha, provavelmente o nome desse vilarejo, o nome dessa cidade, ou algum nome, ou alguma coisa escrita em uma língua que há muito se perdeu, e o pessoal simplesmente está utilizando como o nome dessa cidade. Alguém de vocês já viajou para oeste? Ou essa é a primeira viagem de oeste?
Bom, eu já viajei por todos os lugares. E se eu não viajei, eu li.
Para mim é a primeira viagem.
Evaldo? Peraí, rapidão. Beleza. Evaldo, faz um teste para mim de intelecto, dificuldade 4, para você saber algo sobre esse local. Enquanto
Lucas,
tu vai.
Como eu sou um Drummond, eu posso dizer que tipo, muitas peças são vindas do Oeste para ser comercializadas em Brasília.
Mas você em si viajou ou você pegou essas peças?
Eu posso ter comprado de um comerciante.
Ah, então você não sabe desse local.
Não.
Você só comprou a peça, não.
Tá na mão, meu patrão.
Evaldo rolou e passou no teste sem gastar nada, né? Não. Beleza. Quando você olha o letreiro, Mitrieto, você fica se observando, coça um pouco, confia um pouco a sua barba, olha. Esse nome não te é estranho. até que você para e tem aquele estalo. Essa cidade é conhecida entre aqueles tanto do baluarte quanto das terras mais a leste, que nem vocês, que nem pessoas que estão no, na parte do, de Brasília ou até mesmo outros estados a leste. Não, esse local não é conhecido como Usha ou o que quer que seja. É conhecido simplesmente como Úlcera. Isso porque o amontoado das casas que são feitas com os requisitos de era passadas são completamente sujas e geralmente extremamente lameadas. Não só as residências em si, como até mesmo os habitantes, que são conhecidos, além da sujeira, por terem diversas doenças, sem falar de costumarem pilhar e saquear outras caravanas próximo daí.
Povo acolhedor, né? Rio de Janeiro.
Drion, controle-se. É, muitos peregrinos da Caminhada Errante, anota esse nome, acabam muitas vezes passando desavisados pelo vilarejo, pela cidade de Úlcera. Geralmente, os que não possuem xins suficientes acabam simplesmente sumindo e reaparecendo como propriedade de senhores bárbaros do além. Isso é o que você sabe, Mitríades, sobre a boa e acolhedora cidade de Úlcera.
Bom, senhores, na verdade nós estamos próximos de um lugarzinho acolhedor, aconchegante, conhecido pelos íntimos como Úlcera. Um local famoso por acolher viajantes, membros de caravana, e acolher tão bem, colocam correntes nos pescoços e nunca mais deixam ir embora. Eu não quero ir para ali. Fora que é um local muito sujo, imundo, nojento.
Uma coisa, se vocês tiverem xins, que é a moeda, ou qualquer outra coisa que convença os habitantes, talvez vocês consigam passar a noite.
Tiver um diálogo.
Mas como qualquer grupo oriundo de terras bárbaras. Aí quando ele fala assim, bárbaras, Lucas, ele deixa subentendido que, tipo, na cabeça dele todo mundo é bárbaro.
Uhum.
Só o povo dele que não é.
O povo dele de verdade ou não?
O povo dele de verdade.
Certo.
Lucas, o Shemok quer verificar ao longo das ruas principais de Úlcera se ele identifica algum templo ou local relacionado a máquinas e tecnologia.
Gerson, vocês ainda estão um pouquinho distante, pouquinhos metros. Se você quiser, você pode adentrar e verificar isso.
Eu vou pedir para que o sacerdote Arthur faça um scanner à distância, para que ele observe, ele se aproxime a certa distância segura e faça um scan. Procure dados sobre oficinas, templos mecanoides ou qualquer tipo de local que seja associado à religião ou a máquinas antigas.
Beleza.
Essas são as diretrizes de busca.
Quando você faz isso, ele começa a se afastar de vocês, indo buscar. Jefferson, você rola, certo? É o seu intelecto, sacerdote e ator, diminui a dificuldade em 2. A dificuldade não é difícil, é 3, ele derruba para 1. Quer gastar esforço ou não?
Não, é uma coisa bem simples, é uma busca bem simples, então para que é isso?
Tem que tirar 3 ou mais no dado.
Eu tenho que gastar meu intelecto,
não
é isso?
Não precisa. Tem que rolar um D20 e tirar 3 ou mais. Se quiser gastar, é sucesso garantido.
Não, eu vou tentar a sorte, que acho que deixa mais interessante a pesquisa. É uma rolagem de intelecto, correto?
Rolar intelecto é um D20 e tem que tirar 3 ou mais.
Vai tirar 36, meu amigo, no D20.
Possível.
Eu tô apertando aqui, não sei se foi.
Foi. 12. Enquanto o sacerdote Arthur se afasta um pouco de vocês, buscando as diretrizes, o restante do grupo... Tá ouvindo?
Alô?
A gente tá te ouvindo.
É que deu uma cortada aqui. Pode falar agora. Uhum.
Sacerdote Arthur vai se afastando de vocês, procurando as diretrizes. Enquanto isso...
Com aquela, você... aquela luz assim azul de scanner que vai banhando as coisas, tá ligado?
Uhum.
Um foco assim bem longo, assim... De cima pra baixo, de lado pro outro. E aquela voz mecanoide dele, tipo... Buscando diretrizes de busca... Aí, tipo... Aí, um negócio bem mecanoide... Tipo... Procurando fonte de tecnologia.
Uma coisa animal. Que eu esqueci de perguntar. Tu desativasse o protocolo primário dele de encontrar o sangue correto? Eu não me lembro.
Eu atenuei. As maneiras de busca dele, as maneiras de realizar. Deixa ele sem graça.
Ah, foi. Beleza. Beleza. Enquanto o sacerdote Arthur vai fazendo suas buscas, vocês fazem algo a mais ou simplesmente esperam?
Eu olho pro Shemoff e digo: eu acredito, pelo que o Mitridis falou, que você não vai mais ver aquela máquina. Possivelmente ela será pilhada. E eu acho que devemos sair da estrada.
E segundo as minhas crenças, Bioforma, você poderia ter um braço sonda em vez de um braço escudo. Estaria disposto a um ritual de consagração entre carne e máquina?
Não. Digamos que eu estou mais para carne do que para máquina. Mas você pode chegar lá.
Alguém gostaria, se possível, ser cirurgiado com olhos biônicos que conseguem ver a uma distância muito superior? Poderia tentar auxiliar nessa transição.
Eu gostaria de sair da estrada e não ser surpreendido por uma caravana bárbara que nos atacasse.
Eu acho que não precisamos temer a cidade, e sim...
A peste que habita ela.
A gente poderria ir no diálogo e apaziguar. Não temos muitas opções.
Isso, então, segundo o seu dialeto, significa terraplanar o local, não é?
Faça as honras, meu amigo. Vá na frente e tente fazer amizade com esse grupo.
Creio que a gente não deveria revelar nossa missão e também só que estamos de passagem. A gente não precisa temer nada. Seguimos, é a única opção viável para seguir. Não tem outra.
Eu olho para Mitrídio e digo: em que mundo eles vivem que, após saber que tem uma caravana bárbara à frente, não vão temê-la?
Ô Lucas, a partir do meu conhecimento de Numenera, o personagem de Draen, que é um inventor, eu posso tentar usar o conhecimento dele para ele aumentar, tipo, sei lá, os filamentos ou a capacidade de memória e de armazenamento do... ele fabricar uma peça, tipo, ele pode fabricar uma SSD memória RAM para o Arthur?
Sim, Saik consegue.
Ótimo. Eu chego pro Saik, faço um holograma a partir do pulso, assim, de uma SSD girando, assim, como se fosse um item. Aí digo: você poderia providenciar isso para o nosso querido, a nossa tecnoforma Arthur?
Saik, Draen.
Opa. Creio que esse não é o momento. Podemos.
Eu carrego comigo tungstênio, filamentos, microplásticos e outras coisas.
Eu tenho que ter
podem ser utilizado.
Seria de algo mais sofisticado. Mecanicamente, Draen precisa de Iotuns e. Qual outro nome, Draen?
Cadê?
E outro, um gigante de gelo? Ele precisa massacrar gigantes de gelo?
Não, mas eles usaram esse nome do gigante de gelo. É Yotun e outra coisa que Draen usa pra...
Oxe, tá aqui como não treinado. Por que tá como não treinado? É treinado.
O quê? Que
enfim,
tá como não treinado?
Eu vou esperar o resultado da busca do Arthur antes de avançar em direção à cidade, mas... Vamos ver.
Rapidão. Dio, tu ia falar alguma coisa, pode completar. Tu ia falar alguma coisa com o Mithridates.
Eu tô conversando com o Mithridates, perguntando mais afastado do grupo enquanto eles interagem. Mithridates.
Professor, eles não gostam de dinheiro, não.
Que acham que após encontrarmos uma pare de bárbaros, não seremos atacados e que devemos fazer amizade com eles.
Aí eu olho assim o Kazuma. Como o Mithridates ele teve contato com nobres, e o Kazuma sabe como isso funciona, ele coloca a mão assim no ombro do Kazuma e diz: peste de grupo é esse que foi formado. Eles querem entrar nesse antro de bárbaros, aí cospe no chão. Como se já não bastasse, que muito provavelmente teremos outros grupos com o mesmo objetivo que vão competir por migalhas de favor do Jean. Eu não entendo.
Você sabe que eu não gosto do Jean. Na verdade, do rei Rutenford. Não irei falar de outra forma para não ser julgado como um traidor, como já foi em minha casa. Mas eu não gosto dele, não gosto dessa missão. E a única coisa que eu pude fazer foi escolher você para vir comigo. Então, temos que aceitar o que nos é imposto. Mas vai ser recompensado. Eu acredito.
Bom, fique preparado. Essa cidade, assentamento, Simukifo, não tem o nome de úlcera à toa. Nós, aí ele enfatiza, nós vamos encontrar problemas.
Quando você fala isso, você só escuta um barulho de um estampido, de longe vocês escutam a voz do sacerdote Arthur: se afaste, forma de vida orgânica, seu sangue não é compatível.
Eu falei que a máquina ia ser atacada, não falei, Shemok? Olha lá.
Ele tem mecanismos defensivos, não chega a ser uma real ameaça. Afinal, uma criatura viva possui aproximadamente 5 mil mililitros de sangue. Arthur consegue drenar muito mais que isso, muito mais rápido, caso seja necessário.
Então vamos acompanhar.
Lucas, eu quero chegar lá e tá o Arthur tendo drenado 5 mil mililitros de sangue. Em questão de 5 segundos, assim. Por questões de autodefesa.
Vocês vão se aproximar da cidade?
Eu não.
Sim.
Quem vai, quem fica?
Eu vou.
Bom, eu vou com Kazuma. Kazuma? O que ele for fazer, eu vou.
Eu tô mais
afastado. Eu vou com cautela atrás do Shemok.
Eu tô mais afastado.
Eu também, eu vou com... Eu vou com cautela, mais afastada. Eu prefiro observar o ambiente.
E eu sou capaz de conjurar um escudo protetor em volta de todos nós, então, por favor.
Eu tô um pouco mais afastado observando meus coleguinhas entrando na cidade. Eu não quero perder eles de vista, mas tipo, eu deixo eles ir bem à frente e vou atrás com Mithridates.
Aparentemente.
É o guerreiro, pô. O guerreiro fica lá atrás, pô.
O guerreiro tem que estar vivo, pô. Pra poder.
Aparentemente eu não tenho um braço de escudo, mas sou mais capaz de proteger vocês do que o Kazuma. Eu sugiro que ele consiga um braço de escudo maior futuramente.
É melhor um herói vivo do que um covarde vivo do que um valente morto.
Não possuo dados sobre heroísmo. Ele, beleza, continua andando.
Tá indo na frente.
Vocês vão um pouco mais à frente.
Lucas, a gente, como eu falei, tô indo com cautela, observando os cantos, sabe? Tipo, se tem algum guarda que fique monitorando. Provavelmente tem, né? Por ser uma cidade. Então já tô em busca disso aí. Eu tô em busca de algum vigilante. Aham. Que esteja para emboscar ou fazer qualquer outra coisa.
Beleza, vocês três vão um pouco mais à frente, indo na direção àquele grande letreiro, piscando o tempo todo naquele neon arroxeado com mais algumas luzes, onde tem tanto...
Elon Musk esteve aqui.
Não, calma. Com aqueles letreiros lá falando com Usha ou alguma coisa próxima a isso. Quando vocês vão se aproximando, dessa vez, o que chama a atenção de vocês, a princípio, não é o sacerdote Arthur, nem mesmo aqueles simples que habitam aí, mas uma voz feminina que grita a plenos pulmões falando: "Estão vendo? Eu havia dito, isso é o sinal que os punhos de ferro enormes que foi profetizado cairão e esmagarão todos nós, assim como havia sido profetizado nas escrituras." E quando vocês vão se aproximando, vocês veem que é uma mulher com cabelos curtos e que utiliza uma roupa completamente feita de metal. Então, à medida que ela vai andando, esbravejando e falando a plenos pulmões, vocês escutam o tilintar da roupa metálica dela enquanto ela vai andando. Vocês observam que ao redor tem uns dois ou três que sobrou de dois ou três corpos que provavelmente foram triturados. Entretanto, vocês observam que o sacerdote Arthur está com um dos braços danificados. Ao redor do sacerdote Arthur e da mulher que esbraveja e fala, olhando para os moradores de Úlcera, com os olhos arregalados, obrigado, arregalados, falando as palavras de falando as palavras como a profetisa que tem a exata certeza de que um dos sinais chegou. Vocês observam e muitos dos habitantes estão olhando, pelo menos aqueles que não se lançaram no impulso de tentar tomar para si algumas nomeneras, estão meio que em dúvida se tentam a sorte novamente com essa nomenera ambulante ou se escutam as palavras, talvez de sabedoria, talvez de loucura, de uma profetisa local.
Lucas, eu vou rolar e entender Numenera pra verificar. É massa esse episódio de Love, Death and Robots. Tem essa dele. Eu vou lançar entender Numenera pra saber se ela tem alguma Numenera no corpo.
Ela não tem nenhuma Numenera no corpo. Não precisa rodar.
Não precisa rodar. Beleza. Eu vou me aproximar dela e aí eu vou começar com um questionamento tipo: "Perdoe-me, senhorita, a senhora é uma bioforma deveras interessante. A complexidade dos seus apetrechos presume que esteja munida de numeneras, porém vejo que não. Argumente sobre o que a senhora estava elucubrando há pouco. Quando sobre você... o que falas e o que intentas."
Quando vocês veem o Shemok vai mais à frente, ele começa a já entrar em meio às pessoas falando. Vocês dois, o Saik e a Merila, que estavam mais próximos deles, vocês continuam próximo a eles ou param um pouco?
Eu continuo próximo.
Eu continuo próximo também.
Vocês três vão olhando e vocês veem que algumas pessoas começam a olhar vocês com olhar de curiosidade. Enquanto Shemok começa a falar, um ou outro semblante demonstra um pequeno sorriso, talvez motivado por uma hospitalidade, talvez motivado por um pouco de cobiça, ou um pouco dos dois. Enquanto isso, o Mitríades e o Kazuma estão um pouco mais atrás. Vocês observam isso e aparentemente vocês dois ainda não foram notados. Vocês querem fazer alguma coisa ou prossigo com a cena?
Eu continuarei sem ser notado, estou me escondendo pelas sombras.
Idem.
Beleza. Por enquanto, vocês dois não precisam fazer um teste de furtividade, certo? Uhum. Se vocês tentarem se aproximar, me avisem, eu paro e a gente rola um teste de furtividade, beleza?
Ô, Lucas, só uma dúvida, um artefato ele pode ser usado várias vezes.
Várias vezes.
Beleza, eu... eu pego uma caixinha, sabe, pequena, e coloco uma pequena pílula na boca, tá ligado? Eu vou utilizar...
Calma, é um artefato e uma cifra. Cifra é uma vez só. Artefatos são vários.
Cifra só usa uma vez.
É.
É artefato. Ele deixa jogar. Como é que joga?
Não sei.
Também não sei. Não tá dando pra jogar.
Acho que tudo isso.
Mas é enxergar além. Você tem um.
Ah, tá.
É, você tem um item à sua escolha, né? Pode ser uma droga, uma lente ou um objeto de luminária que ajuda a perceber coisas que os outros não percebam.
Beleza. Segura o teu, eu já vou falar. Ele te dá uma vantagem ou você simplesmente vê?
Eu vejo. É level 99, tá ligado o negócio?
Não, porque tu botasse 99, mas é artefato. Ué. Não tem nível. Beleza, segura aí, Vice Dryon. É, você, isso aí, que você já tira um pouco a máscara, levanta um pouco, já leva a pílula à boca. Enquanto isso, o Shemok indaga a sacerdotisa. Jefferson, me lembra de novo, por favor, desculpa, a pergunta.
No caso, eu perguntei sobre o que ela estava falando.
Ah, beleza.
E quais as intenções dela com o discurso que ela promove em meio a esse povo. E por que aqui?
Ela olha para ti, ela vai se aproximando de ti. Vejam, esse é o sinal. Sempre diziam que aqueles de fora viriam. E quando eles viessem, aqueles iriam trazer que os punhos grandes de metal esmagassem completamente nossa boa e velha cidade. Isso estava profetizado. Ela nunca fala diretamente para você, apesar de olhar. Ela sempre fala para os demais. Ela te escuta, ela entende que você fala.
Nós somos um mal presságio.
Hã?
No caso, nós somos uma presságio, a chegada do grupo.
Aparentemente, para ela, sim.
Um bom presságio.
Talvez.
Um mau ou um bom presságio? Esse grupo...
Ela fala que os punhos gigantes vão esmagar tudo.
Que bom não deve ser.
Lucas,
mas isso é se tudo merece ser esmagado.
Dentro dessa cidade... Esse grupo dessa cidade, ele é um grupo grande, mediano?
Vocês observam, pela quantidade de casas, deve ter uns 100, 200 famílias. Não mais do que 500 habitantes.
Tá, então é um grupo grande, né?
Relativamente sim.
A Merila tem uma habilidade de captar palavras. Mas aí eu não sei quanto tempo a gente tá na cidade já.
Vocês estão alguns minutos. Tua habilidade precisa de quanto tempo para funcionar?
Uma hora.
Por enquanto ainda não. Beleza? Okay. Shemok, você percebe que aí, mesmo você direcionando a pergunta a ela, ela continua falando para o público, não para você.
Beleza, Lucas, a partir de um teste de intelecto, consigo perceber se ela é esquizofrênica ou ela tá fazendo isso de propósito?
Consegue, é um teste fácil até, 2 a dificuldade, 6 ou mais no dado. 17. Ela é uma oradora nata e aparentemente viciada em atenção.
Ou seja, ela tá fazendo isso de propósito. Ela tá realmente tentando... Então, em contrapartida, farei eu um contra-discurso.
Uhum. Né? Segura aí teu discurso. Você percebe tudo isso. Quando você começa já rapidamente com sua mente analítica. Dryon?
Eu basicamente, utilizando lentes para enxergar além, eu consigo enxergar como se o pessoal se aproximando pra atacar, sabe? Furtivo, essas coisas. Eu meio que funciona dessa maneira, sabe? Eu consigo. É meio que eu tivesse, tá ligado? Aquela droga que tem muito em filme sci-fi que você fica. Você percebe os mínimos detalhes quando tá interrogando, uhum. Sabe?
Bora lá.
Então ela funciona dessa maneira.
Dryon, bora lá. Coisas que você percebe assim que você utiliza esse medicamento aprimorado de eras atrás, que você conseguiu, certo? Você percebe que os ânimos das pessoas que estão aí estão começando a se elevar. A princípio, você observa, acho que todos vocês observaram, que eles viram uma amontoada de Númenéreas flutuando, vindo na direção deles. Tentaram tomar, não conseguiram facilmente, se afastaram um pouco, certo? Entretanto, o sentimento deles agora está sendo elevado, estão sendo incentivados, excitados a fazer algo. Esse algo, aparentemente, é lidar com os invasores. Entretanto, além disso, como você possui um artefato, algo chama sua atenção. Não só porque você tem esse artefato, mas você é um Drummond, um inventor. Você, olhando agora, você percebe. Não há um reator, não há um moinho, não há nada que gere energia aí. Mesmo assim, há uma grande quantidade de luzes que iluminam fortemente a cidade. Algo que você percebe é um pequeno grupo de cabos que ligam a casa principal, alguma coisa um pouco ao norte.
Entendi. Então não, a energia não vem da cidade, vem de fora, né?
Você não sabe o que é que tem pra fora. Porque mais ainda pro norte, você vê mais ao norte a cordilheira de montanhas. Certo?
Mas alguma os cabos coisa não muito. No norte.
É. Alguma coisa perto daí tá gerando energia. Energia suficiente pra alimentar tudo isso. Certo? Enquanto você percebe tudo isso, o Shemok já prepara o seu discurso.
Eu falo primeiro.
Fala primeiro, mas rapidão. Mitríades e Kazuma, vocês mantêm-se afastados? Querem fazer alguma coisa?
Eu vou pagar pra ver. Eu tô afastado observando.
Eu também.
Beleza. Vocês ainda mantêm-se afastados. Vocês conseguem escutar. Vocês têm que parar um pouquinho, forçar um pouco a audição. Mas vocês escutam o que tá acontecendo. Merila, quer fazer alguma coisa enquanto isso? Você percebe que o Saik tá olhando alguma coisa. O Shemok, com a mente analítica dele, já tá preparando alguma coisa. Você vê que tanto Kazuma quanto... desculpa. Quanto Mitriades ainda estão olhando sem saber o que fazer. Mas eles ainda não foram notados pelos outros. Quer fazer alguma coisa, Mirila? 1, 2, 3. Fernando dormiu. Ela dormiu mesmo.
Não, eu dormi não. Eu gostaria de tentar conversar com as outras criaturas que estão ali no ambiente.
As outras pessoas?
Tentar descobrir mais. Isso, as outras pessoas.
Quer tentar fazer o que, mais ou menos? Conversar, procurar algum tipo de informação, perguntar
algo específico. Ela pode complementar a minha rolagem. Tem como rolar ajuda, alguma coisa do tipo?
Tem sim.
Ela conversar junto pra abrandar os corações e mentes?
Tem sim.
Pode ser.
Bora lá. Merila, você quer falar ou você quer ajudar? Quer dizer, você quer ser a...
Quero ajudar.
Quer ajudar. Beleza.
Isso.
Fala mais ou menos por cima o que tu vai falar, perguntar. Só pra gente ter noção, não precisa se sentir confortável em falar tal, pode mandar um resumo, não tem problema.
Eu acho que ela chegaria para as pessoas ao redor e tentaria conversar de uma forma sem assustar.
Certo.
Quase que diretamente o que é que... Sobre o que tipo de profecia ela estava falando. Enfim, eu acho que de uma forma mais direta, assim mesmo.
Uhum. Tanto para tentar entender a profecia local, quanto para tentar acalmar o pessoal, certo?
Isso, exato.
Na tua ficha, dá uma olhada se tem alguma perícia, alguma habilidade ligada à diplomacia, alguma coisa assim. Eu acho que tem, pelo que eu lembro.
Acho que sim.
Da ficha.
É, tem sim.
É, tem. Só, tu é só treinado. Tu é treinada ou tu é expert? Treinada, né?
É treinada.
Beleza.
Obrigado,
aqui, uhum. Bora lá. Jefferson. Pode falar, Fernanda.
Tem o carisma natural, que é você é treinado em todas as interações sociais que envolvem cativar, aprender os segredos de alguém ou empinar outras pessoas. Facilitador.
Beleza. Bora lá. Jefferson, como você, a dificuldade seria a dificuldade 5, certo? Tanto Jefferson quanto Fernando seria a dificuldade 5. Entretanto, como vocês são forasteiros, sobe em 1, beleza? Vai para 6. Como a Fernanda, a Merila, melhor falando, tem essa habilidade e ela vai te ajudar, por ajudar, cai 1, por ela ter habilidade, cai mais 2. Que era 6, vira 4. Certo? Lembrando que dificuldade 4 tem que tirar 12 ou mais no dado. É, tu vai falar alguma coisa, Jefferson, especificamente, ou não?
Vou. Eu ia falar alguma coisa pra ver se tem algum impacto a tem mais, sim, né, nessa situação. Mas ia fazer, na verdade, um jogo de cena, né, porque a partir do meu intelecto eu percebi toda uma semiótica que essa mulher representa de um obscurantismo reluzente, ao passo que ela contrapõe todas as benesses que a tecnologia pode trazer para esse povo. E aí o Shemok, ele vem naquele tom de voz de Dr. Manhattan dele, ele coloca os dedos entrelaçados assim entre si e começa a produzir... Que ele pode produzir truques com as mãos, assim, tá ligado?
Sim,
começa a fazer várias figuras geométricas que se completam e se juntam e vão... Ele começa a projetar essas coisas e ele fala num tom quase que religioso. Ele se coloca sob o sol, à frente, projetando a sombra dele sobre a sacerdotisa obscurantista, e ele fala a partir de um ponto onde a luz reluz nas partes metálicas dele, produzindo formas geométricas que se completam entre si. Ele fala: abrandem seus corações, bioformas, não deixes que eles se encham de temor, pois a perfeição só existe nas máquinas. Só reside nos seres sintéticos. E a nossa parca perfeição nos permite consagrar um caminho de paz. E dizemos que estamos apenas de passagem. Essa mulher, aí ele aponta para a sombra projetada por ele, está quebrada, enquanto uma bioforma totalmente equivocada. A sua metodologia é ultrapassada e obscura, pois eu, portador da tecnologia, ofereço de bom grado o dom das máquinas, o dom da cura e da luz de toda a compreensão, pois é impossível temer aquilo que se conhece sobre. Desejamos apenas passagem e cooperação.
Beleza. Jefferson, tava 4, cai para 3.
Beleza. Deu um ponto aí.
Isso é uma rolagem de quê? Intelecto?
Jefferson, anota aí um ponto que eu te deu, um ponto de sorte. É um teste de intelecto, dificuldade 3 atualmente, certo? Tem que rolar 9 ou mais. Você pode se esforçar para diminuir
a dificuldade. Eu tenho um Ed 1.
Então significa, então significa que quando você se esforça, em vez de gastar 3, cai pra, você gasta só 2 pontos.
Pronto, eu fiz um esforço agora aqui.
Beleza, diminui 2 do teu intelecto.
Eu estou orando, estou pregando para uma cidade que nunca conheceu nada além do obscurantismo de uma religião fracassada que não lhes deu nada. Eu lhes dou a possibilidade de eu usar meus dons para curar alguns dos doentes que estiverem entre eles, em troca de cooperação deles e passagem segura.
Aham. A dificuldade tá 2. Tem que rolar 6 ou mais no dado. 16. 10 a mais. Você fala com tanta eloquência que você, à medida que você vai falando, pessoas
é um show muito melhor
vão
do
se
que
aproximando
o show
de você. Quando você termina de falar, uma mulher extremamente suja de barro e aparentemente ferrugem também leva um bebê igualmente sujo e desdentado, te estendendo como se fosse para curá-lo ou abençoá-lo.
Beleza, eu chamo o sacerdote Arthur pra ele segurar o bebê com aquela garra dele, tá ligado? Ele vai pegar o bebê assim, eu digo, conduza o protocolo de saneamento. E aí ele vai escanear o bebê, vai procurar todos os vestígios de doenças que eles possam vir a ter, e providenciar possíveis antibióticos, vacinas, a partir
do... O bebê tem o sangue escolhido!
A partir da minha cura, tá ligado? Mas eu atendo
protocolo
eu os
protocolos. O protocolo Salomão vai começar agora. Pega o bebê.
Ei, eu atendo eu os protocolos dele.
Não, ele não vai mais triturar, mas ele, à medida que ele vai curando, eu rolei o D8. É sempre cai um ou dois no D8, o cara tem o sangue escolhido. À medida que ele vai fazendo isso, que você vai pedindo, ele para um pouquinho, gira a cabeça dele roboticamente pra ti e fala: esta criatura infante possui o sangue escolhido. Devemos levá-lo.
O Shemok cai de joelhos assim, com as mãos pro céu e fala: o sangue escolhido, mulher!
Todas as pessoas que estão ao redor começam a levantar a mão e gritando, quase que chorando. Ele tem o sangue escolhido! E eles falam isso e o Shemok sem saber o que é.
Toca a face da mãe toda suja assim, tá ligado? Ele toca a face da mãe. Teu ventre foi abençoado, ó bioforma imperfeita. Produziste a perfeição dos antigos luminarcas em teu ventre.
Segura aí, Gerson, enquanto você
bendita
vai falando...
Bendita seja! Aí tu... Ah, bendita seja!
Enquanto você vai falando tudo isso...
Eu vou sair curando a galera também, isso. Eu tô gastando minhas curas aqui, ó. Cura! Cura-te da cegueira! Levanta-te, anda, filha da puta! E aí, tô...
Calma, não precisa nem rolar. Mitríades e Kazuma, vocês observam que algo ou deu muito errado ou deu muito certo. Todos estão ao redor do Shemok e um pouco da Merila.
Eu já posso mandar queimar, mulher! Queime esta messalina!
Calma. E aparentemente... as pessoas estão cultuando ou fazendo parte de algum culto que os dois estão liderando. O que vocês dois querem fazer?
Cobrar o dízimo.
Calma. Mitríades e Kazuma?
Dio? Dio tá mutado.
Ah, Dio dormiu.
Tava falando mutado. Eu olho pro Mitríades e digo, eu acho que algo deu muito errado ali. Merece um pouco mais nossa atenção.
Eu queria saber também o que foi que a Fernanda falou durante a minha parada lá, que ajudou, né, nessa parada.
Vamos lá. Precisamos averiguar e, se preciso, ajudar o nosso grupo.
Fanáticos religiosos. É só o que faltava. Conseguem dinheiro
na Bolívia às vezes. É bom.
Vocês dois vão andando. Fernanda, você percebe que com a sua ajuda, o Shemok criou aparentemente um culto de pessoas e a criança está na mão robótica do sacerdote Arthur e aparentemente tem o sangue escolhido. O que quer que isso seja? O que você faz?
Primeiramente, eu não participaria de um culto dessa forma.
Não,
porque
isso
eu achei,
é
uma indução errada.
É. E assim que se abriu o culto.
Mas isso não é uma tentativa, não. De indução da população.
Não, a gente tá oferecendo cooperação, a gente tá oferecendo benesses. É só uma roupagem pra. eliminar a oposição pra gente poder passar tranquilamente.
Calma, calma, já segura aí, Fernanda.
Oi?
Vai fazer mais alguma coisa ou vai meio que ficar só afastada sem entender direito?
É, eu vou ficar só afastada sem entender direito.
Beleza. Enquanto você olha pro lado, Saiki, você vê aquela fonte de energia, observa tudo isso. Quando você volta pra população, você vê que aparentemente um culto foi formado, um novo sacerdote foi eleito. A antiga sacerdotisa está desacreditada, sendo deixada do lado. E você percebe que ao norte há os cabos que conduzem alguma coisa ou levam alguma coisa para essa casa principal. O que tu quer fazer, Draga?
Eu quero primeiro deixar registrado para...
Rapidão, rapidão. Tá vazando. No da Fernanda.
Eu gostaria de deixar registrado aqui para Evaldo que é assim que se cria um culto no, do forçando a pare toda do nada.
Não, deixa de falar isso.
Eu não criei um culto.
É assim que se cria um culto.
Eu vendo toda essa cena, primeiro sair que ele fica sem entender, né? Então ele estava com o seu foco na energia e ele dá alguns passos para trás e vê a oportunidade de explorar. E eu vou em direção à casa principal para ver o que tem lá.
Ah, os cabos saem da casa principal.
Não, então. Eu quero ir ver nessa casa principal o que tem dentro.
Ah, beleza. Você vê que na parte que fica mais externa...
Utilizar todo esse cenário aí do pessoal louvando pra distrair e sair, sabe? Uhum. Meio que você deixa o pessoal lá em êxtase e sai de fininho.
Quando você vai olhando, você percebe que a parte que fica de fora é como se fosse um grande salão onde as pessoas desse local se reúnem. Você observa, há várias coisas de iluminação bem fortes mesmo. Você observa também algumas mesas, cadeiras e várias coisas improvisadas, feito que sobrou de eras passadas. E nessa parte principal em si, você vê isso. Você também observa que tem muitas peças bem grandes de eras passadas. Você olha assim, se você tiver algumas horas mexendo nisso, você consegue garimpar boas peças. Agora são horas de trabalho e não tem como fazer furtivo. É tipo um pedaço gigante de um motor. Aí tá desativado, tá ligado? Você consegue pegar um pedaço dele que tá funcional. Entendeu? Entendeu, Dragon?
Entendi. A energia que chega até aí, Lucas, tem algum canto central que passa esses cabos?
Você vê que os cabos em si, eles são distribuídos por indução. Assim que chega nesse local, distribui tudo por indução.
Entendi. Então, tem um cabo principal que aí é a central de distribuição, basicamente.
É, aí tá chegando a energia. Aí não gera. Os cabos trazem energia de algum lugar pra ir.
Sim, mas é um cabo que traz pra ir e uh-huh. aí distribui, né? Sim. Pra cidade.
Entendi.
Uh-huh. Ok. Eu vou procurar, Lucas, também. Aproveitar esse momento de êxtase. Eu vou dar uma olhada em questão de escravo. Se tem algum canto de cela, sabe? Se... eu quero conhecer o local pra saber onde
a gente... Então, se tem aquelas matérias-primas que tu usa, pô, pra tu criar a inteligência artificial do Arthur?
Não, melhor, tem.
A inteligência dele?
Tem, acho que comigo, só que...
Mas ele precisa de algumas horas pra minerar essas peças.
Mas, enfim... eu vou dar uma olhadinha para conhecer o local para a gente ter planos de fuga ou ter pontos de melhoria, porque eu tenho uma coisa chamada aproveitar que está nessa o pessoal está sendo receptivo, eu tenho um construtor de comunidade, então eu posso utilizar disso.
Lembra, como comunidade, como vocês falam, essa aqui será a cidade da gente, ou a gente vai montar uma base.
Não, a gente já montou um culto, pô.
É, você tem um ponto.
Não,
você
é um culto, pô.
Não é um culto. Pode repetir mil vezes, Jesus.
Eu ainda não solicitei sacrifícios, ainda.
Ainda, mas tem uma criança não garra robótica.
Não, a criança vai apontar para quem ela quer que seja sacrificado. E ela me confidenciou aqui no meu ouvido sintozoico que era a antiga sacerdotisa.
Bora lá. Dryon, você começa a dar um geral.
Eu quero fazer jogar intelecto, tipo, pra registrar pontos fortes e fracos da cidade, sabe?
Beleza, Dryon. Bora lá. Faz um teste pra mim, intelecto. É facinho. Dificuldade 3, certo? 9 ou mais. 15, mais que suficiente. Você começa a olhar ao redor. Você nota, a cidade é pequena demais. Eles não têm cadeia, nem prisão, nem nada. Aparentemente, aqueles que são nocivos a eles simplesmente são transformados em propriedade de pessoas distantes e troca de xins, ou simplesmente falecem mais cedo. Não tem muito ponto de fortificação, nem nada muito rebuscado. A cidade é um amontoado de peças utilizadas como moradia, certo? Tu procurava mais o quê? Que eu já esqueci. Tu procurava... Tava as pessoas...
Pontos fortes e fracos da cidade.
Não tem muito, é um amontoado... De peças que a galera pilhou e transformou em residência. Não, mas não é uma... Por exemplo, não são feitos com chapas grossas de metal. Por exemplo,
não, mas a arma aí a gente pode tornar uma cidade de mineração? A gente pode... Uma cidade de garimpo, sabe?
Garimpo mineral, não. Mas enquanto peças e outuns e coisas, sim. Aí a vista... Tem muita coisa de eras passadas. Talvez no subsolo tenha mais.
O Shemok Din, ele tem uma coisa chamada sentir magia. Você consegue sentir se a Numenera está ativa em situações onde sua presença não é óbvia. É preciso puta estudar. Merda.
Bora lá.
Eu estou sentindo com meus poderes psiônicos de transmutação se tem Numenera nesse local. Numeneras ativas ou dormentes.
Uhum. Já vou te responder. Enquanto o Saiko está fazendo isso, a Mirella está meio que afastada, observando. Kazuma, você e o Mitredes vão chegando, se aproximando da Mirella. Quer fazer alguma coisa, Dio?
Então, diga, minha amiga. Em que eles se meteram agora?
Um, dois, três. Fernando dormiu.
Oi. O propósito da nossa vinda não era fazer uma espécie de culto, seja lá o que eles estão tentando construir aqui. E sim descobrir. Descobrir informações, conseguir informações para completar a nossa missão.
Sim. Parecem que...
E dissuadir animosidades que possam atravancar o nosso caminho. Isso foi feito.
Vamos ver o que acontece. Parece que as pessoas o adoram.
Então vamos tentar descobrir um pouco mais em meio a essas mesmas pessoas sobre... Essa tal profecia que foi dita pela sacerdotisa, ou seja, ela que ela for.
Vamos ver até onde o nosso amigo vai nos levar. Não é, Mitrides?
Acho que o Valen não voltou. Ele falou que ia ficar uns 10 minutinhos off pra pegar alguma coisa. Vocês vão se aproximando. Desculpa, Dio, quer falar mais alguma coisa?
Não.
Vocês vão se aproximando e nisso, Shemok. Você está em uma procissão onde inúmeras pessoas estão ao redor de ti. Do teu lado está o sacerdote Arthur, com a garra mecânica dele, levando a criança escolhida. E à medida que você vai andando, falando com as pessoas, você
sente... curando-as.
Aham, curando-as,
aprimorando-as. Tá ligado aquele raio do Homem de Ferro, assim... Imagina dando no peito assim da galera. Aí ele cai. Caramba, eu estou me sentindo ótimo. Aí tem uma pessoa assim que é que tipo tá com uma pústula toda. Aí o dedo do Shemok vira um tipo um dedo de solda. Ele passa assim na ferida e a ferida é calcinada, cauterizada. Tá ligado?
Uhum.
Ele sai curando a galera com os poderes de cura que ele tem das nanomachines. E aí ele. Ele começa a agora que eu tenho sua cooperação, eu preciso orar, entrar na frequência dos deuses das máquinas e perceber se sua presença está entre nós. E ele começa, aí o olho dele fica naquela tonalidade âmbar, acesa, e várias linhas de código começam a surgir pelos olhos dele, assim, tipo Matrix, caindo. E aí ele começa a olhar em volta.
Quando você faz isso, você nota... Um pouco a norte, próximo das cordilheiras, há uma grande Numenera, uma Numenera de grande poder adormecida. Talvez a Numenera, essa Numenera é capaz de gerar energia para toda a cidade. Está a poucos metros ao norte.
Eu digo, regozijai-vos! Bioformas, pois a perfeição está a um toque da luz do conhecimento. A tecnologia dos antigos repousa sobre o seu solo e clama por ser desperta. E eu, Shemokdin, o transmutado, transformarei o que antes era nada, vazio e oco, em energia para a sua cidade. Apenas irei naquela direção. E o sacerdote Arthur! E aí você vê que ele começa a modular a voz, aí umas engrenagens que ele tem no pescoço começam a girar, tipo, realmente modulando a voz dele pra ficar tipo um megafone. E aí ele vai em direção aonde tem essa Numenera adormecida pra fornecer pra essas pessoas talvez energia, e a partir daí ele conseguir fabricar os itens que ele precisa, tanto pro Arthur, quanto pra ele, quanto pras pessoas. Pra quem quiser ser mecanizado, o postinho de saúde local estará aberto em breve, oferecendo próteses cibernéticas e olhos mecatrônicos.
Uhum. Você faz isso, as pessoas ficam perto do sacerdote Arthur e do bebê escolhido. Você vai um pouco na direção dos
seus... Eu vou rebatizar esse bebê agora. Eu vou rebatizar esse bebê como Mecânicos!
E enquanto as pessoas estão ao redor agraciando Mecânicos e o sacerdote Arthur, você vai um pouco na direção dos seus aliados. Vocês veem que agora os quatro estão na cidade observando tudo isso. E pessoal, agora os cinco de vocês estão reunidos. Vocês veem que o Shemok deixou as outras pessoas em êxtase, adorando o bebê Mecânicos. E vocês cinco, o que vocês querem fazer?
E vai se escrever assim, tipo, Mac, o nome dele vai ser Mac, e o outro nome dele é Cânicos.
Beleza. Galera, o que vocês querem fazer?
Eu compartilho a informação com o grupo sobre a energia, eu falo. Essa cidade tem uma grande energia que vem do norte. Por trás das cordilheiras, há algo que fornece tanta energia para essa cidade que eles não precisam de absolutamente nada que seja
de fora.
É uma coisa bem engenhosa que até Brasilis provavelmente mataria todos para ter isso.
Uma coisa, Drayon. Você pensa que a energia está sendo muito subutilizada. Daria para fazer muito mais com a energia que chega aí. Eles estão utilizando para acender as luzes.
Sim.
Você tem o poder de uma usina nuclear para acender a luz de casa.
Provavelmente deve ser uma usina nuclear. Mas eu compartilhei essa informação com o pessoal, né? Eu digo que Brasilis mataria todos para ter essa energia.
Eu sugiro ir para...
Assim, o meu... desculpa, eu falei. Não, eu falei na tua frente.
Não, eu sugiro o grupo tentar e discutir. Até por questão de proteção. Se não ter junto para tentar descobrir o que é essa energia, o que é que está gerando ela. E todos os detalhes que não foram descobertos ainda sobre como ela pode nos beneficiar, no caso.
Assim, falando em off, meu personagem, ele tá muito tentado a ele vê isso como oportunidade de
ascensão social.
De ascensão social.
Ele vai tipo fazer que nem o Maximus da série Fallout, vai roubar o reator da cidade subterrânea lá pra ligar a armadura dele.
Uhum. Bora lá. Drian falou isso. Dio e Evaldo, vocês colocam algo, querem ir com a galera ou não?
Vamos junto, tô acompanhando meu amigo robô aí, pra ele não se meter numa fria.
Não, o amigo robô é o Arthur. E aí o Lucas,
tá ligado?
O Arthur com a criança no braço, ele fala: o que o pagodeiro foi fazer na igreja? Aí a galera tudo para assim, olha pra ele e fala: cantar pagode.
Que merda.
Aí eu digo, a programação do Arthur está funcionando muito bem.
Eu tenho que pegar uma lista de piadas, já, só vou pegar para a próxima sessão, prometo. Nisso, vocês sabem que o norte tem essa fonte de energia. Vocês querem deixar a galera, por enquanto, distraída e rumar para o norte? Tá alguns poucos metros.
Sim.
Eu apoio totalmente isso. Eu digo, pessoal, devemos descobrir o que é.
Beleza. Vocês vão na direção norte até que vocês se deparam com a grande cordilheira. Vocês andaram bons metros, alguns poucos minutos, uns 10 minutos, 15 minutos, até que vocês veem a cordilheira. Olhando, não tem nada demais. Mas o Saik e o Shemok sabem. A energia tá aí.
Eu olhando com o meu artefato, né? As lentes que enxergam para além, né? Eu consigo perceber algum traço, alguma coisa que... Seguindo os cabos, sabe? Tipo...
Você para um pouco, olha... Faz só uma rolagem aí, dificuldade 2 para mim, Dragon. 6 ou mais. Doze, mais que o suficiente. Você olha e você percebe... Na frente de vocês, nessa cordilheira, há uma pequena parte onde ela se desvincula dessa realidade.
Como assim? Não entendi.
Ela deixa de ser a realidade e passa a ser outra coisa. Um portal para outro lugar. Algo mais além.
Mas o cabo, ele está...
Vai pra dentro.
Eu vou falar pro pessoal, então. Há algo oculto. Os cabos, eles somem. Eles passam por aqui. Devemos seguir?
Eu acho que devemos esperar o nosso amigo colher mais informações antes de nos metermos em uma confusão e acabarmos com todo o trabalho que ele conseguiu para nós.
Um, Eu acho que devemos prosseguir.
Lucas, a gente quer chegar na localidade lá, ponte tecnológica e energética.
Vocês vão atravessar, na frente de vocês tem a cordilheira. O Saiki viu que em uma pequena parte dessa cordilheira há uma porta que leva a outro lugar, algo além. Vocês seguem?
Por que não?
Eu sim. Sim.
Beleza. Vocês dois vão mais à frente, Merila e Shemok, até que vocês simplesmente somem.
Também vou, Lucas, também porque vai? Eu sinto que essa é a oportunidade que eu preciso acender.
Vocês três vão mais à frente e quando vocês chegam um pouco perto da cordilheira, poucos centímetros dela, vocês simplesmente somem. São tragados por algo, quase como se estivessem caindo em um abismo, mesmo estando de frente ao paredão de pedra que se ergue. Nisso, Kazuma e Mitríades, vocês que ficaram um pouco para trás, vocês veem como se os outros três fossem sugados ou tivessem caído de frente ao paredão.
Vamos até eles.
Sim.
Vocês...
Peraí, Lucas, eu não entendi. Que travou aqui no meu. Pode repetir, por favor?
Aham. Vocês estavam em direção ao paredão. Quando vocês chegaram a alguns poucos centímetros, foi como se vocês tivessem sido atraídos e puxados para dentro deles. As outros dois que estavam um pouco mais atrás viram como se vocês estivessem caindo para dentro do paredão. E eles apressaram um pouco o passo e foram atrás de vocês. Certo?
Uhum.
Todos vocês, quando vocês chegam um pouco os centímetros deles, vocês se sentem caindo. Vocês sentem o estômago de vocês revirando. Vocês pensam em falar alguma coisa, mas quando vocês pensam em fazer isso, vocês sentem um estranho líquido com um gosto estranho, extremamente forte, entrando na boca de vocês. Quando vocês pensam em falar, vocês não conseguem falar nada. Há apenas algumas borbulhas. Vocês se sentem aparentemente um pouco estressados, preocupados. Talvez vocês vão morrer afogados em meio a esse líquido. Mas enquanto vocês se afobam momentaneamente, vocês puxam o ar sem querer e mesmo estando envolto em líquido, vocês conseguem respirar. Vocês olham... Desculpa, pessoal. Vocês olham ao redor e vocês se veem em meio a esse mar. E próximo a esse mar, próximo a vocês, vocês observam que o local em si tem um grande pilar que vai um pouco mais à frente desse líquido que rodeia vocês.
Cabos, Lucas.
Não há cabos mais. Vocês olham poucos metros para trás e os cabos param na... E os cabos ficaram, provavelmente, do outro lado da realidade.
Lucas, sempre eu vou ficar utilizando, junto com as minhas habilidades, aquelas projeções geométricas que eu uso, que é por conta das minhas habilidades de truques mágicos.
Uhum.
Eu consigo até me fazer flutuar pelo ar e limpar uma área pequena, consertar um pequeno objeto quebrado, preparar, beleza, mas não criar comida, beleza? Uhum. A partir desses truques mágicos. Aí, a partir desse truque mágico, eu vou projetar, tipo, Dr. Strange, aqueles círculos assim, arcanos pelas minhas mãos e tal, e vou castar Entender essa Numenera, que eu sou especializado.
Beleza.
Com esforço. Não consegui, vou gastar um ponto de luck pra tentar enrolar.
Uhum.
Provavelmente.
7 não é suficiente. 4 também não.
Vou gastar o meu último, então.
Aquele tirou 9, não foi 7 não.
Foi 9 depois 4, não?
Foi 9 e 4 depois. Ele mesmo sendo expert, ele não.
Entender, compreender a Numenera. E aí eu vou.
Ele cai em 2. Você olha ao redor, você tenta compreender esse local, mas você não consegue. Algo que nota vocês é enquanto vocês estão fazendo um pouco de esforço para nadar ao redor desse local. De
a tempos única coisa em... que eu sou bom e eu falho miseravelmente, sempre que eu uso.
É, a dificuldade era 12 para ti. Tu diminuiu em 2. Ou coisa, mesmo assim, tu não conseguisse. Quando vocês estão fazendo um pouco esforço para nadar em meio a esse líquido transparente, com um gosto estranho e forte, vocês percebem que de tempos em tempos, quase como se fossem águas vivas, brotam em meio ao chão e começam a subir até lá em cima. Quando vocês olham, acompanham um pouco elas subindo, vocês veem que do nada elas simplesmente se transmutam em pura eletricidade, correm a superfície para cima e depois simplesmente somem. De tempos em tempos, isso acontece novamente. Vocês veem uma criatura viva, feita de matéria, se transformando em pura energia. Fora
a gente,
isso, há o pilar mais à frente.
Esse pilar, como ele é?
Dryon, você percebe que ele é feito de algum tipo de metal. É a única coisa que você vê que há uma estrutura ao redor dele, sem ser esse líquido. E nesse pilar tem algumas escrituras em uma língua que há muito fora perdida. A língua em si, você não entende. Dryon, você é um Drummon. Roda para mim, por favor, um teste de intelecto, dificuldade 4, para entender melhor o que é esse pilar.
Melhor. Eu quero criar uma cifra.
Beleza.
Uma ferramenta, na verdade, não é nem uma cifra, mas age como uma cifra, né? Uhum. Que eu uso único. Utilizando um equipamento aqui. Usando peças e eu posso usar um Yotun, né, que são partes do que tem aqui na minha ficha. E eu posso utilizar uma ferramenta de uso único, na verdade temporário, né?
Uhum.
Que ela pode ser usada para essa pra tarefa. Deixa eu jogar aqui.
Beleza. Tu quer construir o quê? Tu pega assim várias peças, vários pedaços de Yotun, tu começa a juntar, tu cria o quê para te ajudar?
Eu crio um tradutor de hieroglifos, idiomas, né? Enfim.
Cara, você começa a juntar, cria o utensílio, você observa, leva um pouco a tua máscara, tira as tuas lentes, troca pelas novas, você começa a entender levemente o que tem escrito lá. Faz um teste pra mim de intelecto, beleza? Como você tá entendendo, eu vou diminuir a dificuldade, beleza? É o mesmo teste que Jefferson. Faz um teste pra mim, tem que tirar 12 ou mais.
Beleza.
Eu posso ajudar ele, Lucas?
Pode sim.
Eu quero usar Luck.
Como você vai ajudar? Pode falar.
Bom, pelo meu conhecimento em arqueologia, eu acabei tendo acesso a, não a língua completa, mas vários fragmentos de antigos idiomas. E eu quero adicionar isso ao banco de dados que ele quer colocar no tradutor para poder...
Maravilha.
Melhorar a ciência.
Mitríades, você se aproxima, começa a falar algumas coisas para o Saik. Saik, agora com o que ele está falando rapidamente... tu consegue dar um bypass em algumas coisas. O que era 12 vira 9.
Ah, eu quero gastar outro ponto de luck, meu Deus do céu. Eu tirei 3.
Quando a pessoa precisa, não vai, né? O negócio.
Caralho, 2, 3, 4, pô. Qual a possibilidade disso?
É que não é a possibilidade. Essa porra rouba...
Os caras que mais entendem do Madeira, quando chega a hora, não conseguem. Não faz ideia, Saik, do que tem lá. Tem alguma coisa importante. O que tem lá, você não faz ideia.
Bom, se ele quer automatizar e não dá certo, eu vou no manual. Eu quero gastar tempo e tentar encontrar alguma coisa que faça sentido para traduzir com o que eu tenho, mesmo que seja só fragmento.
Beleza, você
eu vou tentando auxiliar ele com...
Com o teu utensílio.
É, com o meu utensílio.
Ele tá começando a falhar já, viu? Sim,
beleza. É, beleza, beleza.
Vocês vão nadando um pouco para frente, vão se aproximando desse pilar... É, quando vocês vão se aproximando um pouco mais para ficar na distância que tu consiga ler melhor, Mitredes, quando tem aquela plataforma ao redor do pilar, você é meio que sugado para a plataforma, quase como se tivesse gravidade aquele local, e quando você encosta os pés na plataforma ao redor do pilar, deixa de ser líquido, passa a ser ar respirável. Mesmo certo. Que todo ao redor seja aquele líquido, certo?
Certo.
Você gasta um tempo, começa a olhar, começa a verificar. O Saik tá te falando algumas coisas, mas o utensílio dele tá quase quebrando. Ó, bora lá. A dificuldade em si seria dificuldade 5, certo? 15 uhum. ou mais no dado. Saik tá te ajudando. Cai para 12, certo? Cai para dificuldade 4. É. É, quer gastar alguma coisa? Quer usar alguma habilidade?
Bom, a habilidade básica que eu vou usar é arqueologia.
Beleza, faz sentido pelo que você descreveu na ajuda do Saik, beleza? Cai para 3 a dificuldade. É 9 ou mais no dado. Quer gastar esforço ou quer rolar?
Quero gastar um esforço.
Beleza.
É meu segundo.
Uhum. Você gastaria 3 pontos, você tem imagem 1, não tem? Intelecto. É. Beleza, diminui 2 aí, por favor. A dificuldade que era 3 cai para 2. 6 ou mais no dado.
Certo.
Dezessete.
Finalmente.
Você passa por mais de 10. Você para, começa a analisar. O idioma em si você não compreende totalmente. Mas você percebe que isso está descrevendo o funcionamento de uma espécie de motor, gerador de energia. E como desativá-lo e tirar para si a fonte primária de energia, caso seja possível. Caso seja necessário. Descreve da maneira segura de fazer isso.
Só uma dúvida. Só pra visualizar. Eu tô perto desse gerador?
Tá. Alguns poucos ao alcance da tua mão. É, algo que você percebe, caso você queira, é que você pode fazer o inverso. Você pode sobrecarregar e fazer com que úlcera não exista mais.
Imediatamente eu utilizo minha skill espoliar no Menera.
Ah, então você não faz teste ou diminui a dificuldade para fazer o teste?
Eu não tenho descrição aqui nela, Lucas. Eu disse que eu sou treinado em espoliar no Menera.
Ah, tá. Beleza. Diminui a dificuldade. É treinado. Para fazer isso de maneira segura, mesmo sabendo, seria a dificuldade 3, certo? Certo. Cai para 2 automaticamente para ti. 6 ou mais no dado para você espoliar, tirar a fonte da energia sem causar nenhum tipo de acidente.
10.
Mais que suficiente. Você começa a acessar aquele painel, uma espécie de teclado entre muitas aspas holográficos e semissólidos com estranhos símbolos que seria equivalente a hieroglifos pra gente, mas é alguma linguagem perdida há muito tempo, aparece pra ti, você vai tentando clicar, bater nessas teclas até que o pilar faz um grande barulho, luzes acendem mais nele, a água que estava ao redor, o líquido que estava ao redor, desce completamente. Quem de vocês ainda não estava no pilar, estava nadando naquele negócio, cai alguns metros e bate no chão. Enquanto para ti, Mitríades, o pilar gira como se metade dele girasse para a direita, a outra metade para a esquerda. Você escuta um barulho de algo destravando, barulho de pistões sendo contraídos, até que finalmente ele começa a se abrir. No centro, com o gerador de toda a energia, você vê uma espécie de cilindro com uma pedra vermelha brilhante no meio, gerando toda a energia.
Caramba. Eu
calma, tô. Calma, não toque nisso, calma, vai calma. Decepar sua mão.
Calma, Lion. Quando eu pego, por conta de meus conhecimentos associados à genealogia e por conta do meu personagem participar de muitos debates acalorados sobre propriedades disputadas por nobres, ele imediatamente declama como uma autorização legal. Eu clamo este artefato, ele olha assim pro Kazuma, para a casa Mormont.
Não mesmo.
Não, não. Esse artefato caiu dentro do manso... Como é? Tem o manso senhorial, tem o manso... A terra da plebe.
Você se arrastou...
Não quero nem
você
saber.
Você se arrastou nas sombras de nós três.
Eu clamei, estou entregando pro personagem de Dio.
Pessoal, o Mitrias estava de frente.
É manso comunal. Manso comunal com esse artigo aqui. Cada um usa um pouquinho, todo mundo perde as mãos e todo mundo fica feliz.
Olá, Valdo, tu vai fazer isso mesmo.
Calma,
porque,
calma.
Tipo, vai lá Mitrias... até pecar, pô.
Calma. Se concentra, calma, respira. O Mitrias estava na frente. Não tem como ninguém pegar. Ele pegou, falou isso, olhou pro Kazuma. Eu vou pedir primeiro pra Drya, que Drya tá mais exaltado. Sai,
mais uma
que
mesa.
Você faz.
Mais uma mesa que a gente vai ter que matar o boneco de volta tranco de nada, velho.
Não, não precisa matar ninguém, calma. Sai,
precisa que você... sim, isso só pode ter um dono.
Calma, sai. Que...
Com uma mão, eu coloco uma mão na rapieira e uma mão no ombro do Mitrias e falo.
E uma vai na cintura.
Você. Não use vir nas sombras e pegar algo que você nem sequer teve coragem de assumir à frente.
Nas sombras? Você estava aí de forma patética tentando entender algo além da sua compreensão. E mais uma vez a carne supera a máquina. Diz isso olhando para o todo esse aparato tecnológico deles.
Eu quero dar um ponto de inspiração para o Evaldo aí.
Evaldo Atom Lug.
Ele está caindo para o lado sombrio. Ele está caindo para o lado dos seres humanos.
Gente, em off. A gente vive em Numenera. Vocês estão esquecendo que é um ambiente extremamente feudal. Liu é o único nobre que a gente
mais
tem.
Ou menos,
nós precisamos mais ter pelo menos algum direito específico a uma fonte de energia a esse nível.
Cara, assim, o meu background é eu tô tentando reacender a minha família, tá ligado? Vou deixar a oportunidade ser tirada de mim, tá ligado?
Meu personagem tem vínculo com o Didio. O que vocês vão querer fazer com isso, eu não sei. Mas legalmente esse artefato pertence a um de nós. Se a gente não fizer isso, não dá pra comprovar. Pelo menos é como meu personagem vê. Por ele ser um estudioso, um bibliotecário, um arqueólogo, ele, estando vivo, possui o número de matrícula lá dele de professor, de colocar nos livros que foi
encontrado nesse data. Eu acho que faz sentido pra caralho, e eu concordo que Evaldo tenha que ter esse sabre, e se ele quer juramentar o uso do sabre nas mãos de Evaldo, na mão do Mitrides, a serviço de Dio, como sendo uma espécie de relação sucerano-vassalo,
nada
contra.
Não, eu não quero usar.
Eu só quero ver... Não, você vai ter que usar, você vai ter que matar alguém com essa porra. Eu quero ver você matar alguém com essa porra. Eu tô defendendo aqui o seu direito de matar.
Mas entenda, o meu personagem, ele não luta, ele é um estudioso, ele se preocupa muito mais em saber...
Ele não lutava.
Não, de onde isso veio. Mas o lutador tem relação com ele, tanto no background, quanto... basicamente no background, é o personagem de Dio. Na cabeça dele, é o que faz sentido.
Mata o cara, então, pô. Mas, Enfim, eu só quero ver a galera sendo lenhada por esse bicho aí agora. Faço mais
questão. Eu pego e falo. Então, Metríades, o que adianta tirar a fonte de energia e não ter como retirá-la novamente? Só esse local tem como produzir essa energia. Você tá pegando a fonte, mas não tem a estrutura.
A minha build vai ser do Dr. Manhattan na Guerra do Vietnã.
Isso até agora. E aí ele estende pro Kazuma. Kazuma.
Quando ele estende, eu vou pegar.
Tá firme na minha mão, velho.
Não, eu vou fazer força pra pegar, obviamente, né?
Caralho, meu. Tá vendo? Os caras não querem que te dê o negócio.
Cara, infelizmente, é o meu personagem. Ele tá vendo a oportunidade de ouro ali, tá ligado?
É um teste resistido de força do de vocês dois. De Might.
E eu tô com uma mão na rapieira e eu vou tentar também intimidar ele.
Pode. Intimidação pronto, não funciona.
Eu tenho o poder de criar um escudo. Um escudo mental, que é tipo uma barreira de força.
Eu tenho também esse poder.
Eu vou criar entre a mão do personagem de Dryo e o item. Pra empurrar a mão dele pra trás.
Mas isso ele tá longe, pô, não?
Eu tô junto do Mitrid.
Ele falou que tava sempre perto do Mitrid. Aí ele tá alguns poucos. Vocês três estão muito perto um do outro.
Ah, entendi.
Pela autoridade a mim concedida pelo rei Rutherford, o Kazuma Mormont, guerreiro juramentado do reino, aceito a sua oferta, Mitridis, e me torno portador do item para defender os interesses da coroa.
Mas beleza, vai ter esse teste aí. Né?
Uhum. Eu vou jogar aqui o que o escudo faz.
Caramba, você bota situações difíceis. Bora lá. Dio, coloca aí o que teu escudo faz, dependendo a gente faz outro esse tipo de teste.
Eu vou rolar ele aí pra ver a descrição dele.
Uhum. Ele só rola... Ele não rola habilidade, né?
Ele não tem descrição, não?
Tem. Era pra ter. Cadê? Habilidade, defensor, escudo campo de força. Aqui, abri. Como era o pensamento, você manifesta um escudo, papapá... Contudo. Tipo, é um escudo pessoal teu.
Eu só quero, tipo, afastar o item da mão do personagem direto, tá ligado? Meio que.
Beleza. É um teste e... de might resistido. Um teste resistido em vez. Quando vocês. Caso vocês queiram gastar esforço, em vez de diminuir a dificuldade em um passo, que seria diminuir em 3, ela aumenta o resultado que vocês tiverem no dado, no D20, em 3. Beleza? Bora lá, Mitríades.
Ele rolou não, já?
Não, ele tentou clicar pra rolar a habilidade. Ele falou antes de rolar. Mas não saiu. Bora lá, Mitríades, Evaldo. Tu vai querer gastar um esforço ou vai rolar um D20 seco? É um esforço de força. Evaldo?
Oi?
Vai querer gastar um esforço pra tentar segurar ou não? É um esforço de força.
Ô, Dryan, e se a gente fizesse uma parada meio que, tipo, a gente usasse o cristal Kyber que tem dentro do sabre pra criar uns itens pra gente e depois devolvesse pros caras e a gente distribuir o poder de forma mais... Velho,
nada impede de fazer isso, porém, se a gente chegar com a tecnologia a esse nível, vão querer qualquer tipo de licença. Tudo isso é negociável, não precisa dessa agonia toda. Só que a gente precisa ter algo oficial.
Não, então, eu volto pra gente tentar cortar um pouco dessa parada e decidir isso um pouco depois, porque já é. Vai dar uma hora. Já dá uma...
Eu quero ser. Bora lá, fazer um teste rápido. Evaldo, vai gastar esforço ou não?
Vou.
Beleza. Não rola ainda. Então, o que sair aí, tu vai rolar, diminui 3 tua força. Dio, vai gastar esforço?
Vou.
Beleza.
Eu tenho é de 1, viu?
Então você só gasta só 2. Dryon, vai gastar esforço?
Vou.
Beleza, diminui em 3 tua força. Os 3, joguem um D20. Os 3 vão somar 3 ao resultado. Primeiro é Valdo, depois Dio, depois Dryon. Mitríades foi. 6 ao todo.
embaixo.
Pode gastar luck, pode gastar luck.
Pode sim, se tiver, pode gastar.
Deixa eu me entender logo aí.
É, vai gastar, Evaldo?
Vou gastar sim.
Rola aí de novo, por favor. Isso aí a gente soma 6, 15, 18. Memoriza aí o que eu posso esquecer. 18. Deal. Ok.
É força, aqui em Might.
É, pode clicar em Might, é o que sair a gente soma 3, beleza? 18 com 3, 21. Vai querer gastar luck pra rolar ou não?
Não.
Beleza, memoriza aí, 21. Dryon, rola aí um D20, soma 3. Quer gastar um luck pra rolar? Dryon?
Opa, deu 21.
Então, empatou você e o Kazuma. Quer gastar um luck ou não?
Não tenho luck.
Beleza. Quando vocês levam a mão instantaneamente ao sabre, trava, fica um impasse entre o Kazuma e o Saiki. Vocês dois se entreolham. Com vocês dois de posse, disputando a posse do artefato, enquanto o Shemok e o Mitríades falam sobre a questão de propriedade e o que vocês podem fazer sobre uma posse um tanto mais comunal ou dividida desse artefato, enquanto vocês pensam naquilo que vocês podem fazer ou não com um tamanho artefato de poder, a gente
explode encerra. Uma ogiva termonuclear.
Por enquanto não, mas a gente encerra nossa segunda sessão de Numenera com possível PVP iniciando na próxima sessão. Jefferson, não, finaliza aí.
Se você acompanhou até aqui, não deixe de curtir, comentar na página do YouTube, acompanhar os vários pedaços dessa mesa que vai vir fatiadinho pra você, tá com uma mesa de frios, e depois o episódio na íntegra no Spotify. Se você acha que a gente briga por qualquer coisa, você está corretíssimo. Diplomacia é para otários. Dividir as coisas é só para quem não tem nada. E aí eu vou me despedir com um breve tchau.
Até mais, gente. Mais.